E está começando agora mais um episódio do Desabafos de um Millennial. O meu nome é Luiz Pérez e o episódio de hoje é para todos os meus amigos héteros. Na verdade, óbvio, ele é para todo mundo, mas eu acho que é um recado, não um recado, é mais um toque que eu tô dando para todas as pessoas que têm algum amigo gay, que tem algum amigo LGBT, e às vezes elas não se atentam para alguns detalhes no convívio com essas pessoas, que por conta da nossa por conta da forma que a nossa geração foi criada, a gente não foi treinado para prestar atenção nesses detalhes, a gente não foi treinado para evitar esse tipo de situação, mas acontecem e às vezes nos ferem. O que me motivou esse episódio é a situação que eu tenho visto entre o Rodolfo e o Gil dentro da casa do Big Brother desse ano. Eu sei que por conta da casa desse ano tá tão intensa e tão tóxica, esse tipo de situação que é muito que é super discreta acaba passando desapercebida e ninguém fala nada, né? Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção para aquela situação e tentar trazer para nossa vida, e é o que eu vou tentar fazer nesse episódio agora. Eu queria começar dizendo que esse não é um episódio para lacrar, sabe? Um episódio que é para eu... Ah, nossa, gay chegou lá e falou tudo. Não é isso. Eu acho que ficou muito claro, inclusive, de 2018 para cá, que essa militância da lacração não dá certo e, enfim, não tá com nada. A gente acaba cancelando um monte de gente, colocando pessoas diferentes numa caixa só, que é a caixa dos nossos inimigos, e aí essa polarização acaba só piorando as coisas para todo mundo. Então, o que eu queria começar é então analisando os contextos. Vamos então analisar o contexto ali Rodolfo e Gil, e em seguida eu trago para minha vida. Bom, vamos começar resumindo um pouco então a figura do Rodolfo, né? O cara, ele nasceu em Uruaçu, em Goiás. Ele tem 32 anos, então ele é millennial, assim como nós, e ele é cantor sertanejo. Com essas três informações, já consegue ter uma ideia da cabeça dele, né? Ele ter nascido numa cidade no interior de Goiás, ele cresceu na década de 90, 80, que é a década em que nós crescemos também, e vamos combinar, por mais maravilhosa que ela pareça hoje em dia, eram décadas muito problemáticas e muito... mal se falava de ser LGBT naquela época, não existiam pessoas na TV que eram LGBTs, não existia nada. Era muito difícil você ter contato com pessoas LGBTs fora de nada, não existia. Não tinha internet, não tinha as pessoas LGBTs na TV, então era muito difícil. O Rodolfo cresceu, provavelmente, numa cidade muito pequena, cantando sertanejo, sem contato com com pessoas LGBTs, né? Óbvio que deviam ter ali os encrustidos perto dele, mas não era algo como é hoje em dia, que a gente vê em todo lugar, que estão na TV, que estão na internet e tudo mais. E aí o Rodolfo foi pro paredão, e logo que o Rodolfo foi pro paredão, começou a circular aquele vídeo dele na internet, que ele fala das criaturas gays, que as criaturas gays faziam ele rir muito, num sentido que, teoricamente, bom, né? Mas enfim, que ele gostava das criaturas, que ele não era homofóbico, que ele gostava das criaturas gays, porque as criaturas gays eram muito engraçadas. Aí assim, é óbvio que as gays ficaram putas, eu fiquei puto, é horrível, não sei como alguém consegue postar um vídeo daquele achando que tá se retratando ou parecendo ser menos homofóbico, mas enfim. E logo em seguida na casa, logo depois que o Gil e o Lucas beijaram na casa, a gente começou a ver que o Rodolfo não lida bem com a expressão da sexualidade do Gil na casa ali, do Gil e do Lucas, óbvio, mas aí o Lucas saiu no dia seguinte, enfim, do Gil. O Gil continua na casa e o Rodolfo ainda não sabe lidar com o Gil na casa. O Rodolfo, ele levanta quando o Gil chega nos lugares. Ele, logo depois do beijo, quando tava o Lucas e o Gil ainda no quarto, ele fala, vocês não vão ficar de tititi aqui e tudo mais. Então você percebe que ele não é aquele homofóbico clássico. O violento, o que parte pra agressão, ou mesmo uma agressão verbal. Ele manifesta vícios homofóbicos nos detalhes, em pequenos gestos. A gente vê que o Gil, ele lida muito bem na hora, ele ri, ele tenta levar numa boa, mas ele fica chateado. Você vê logo em seguida, que ele fala assim, eu não sei o que eu fiz pro Rodolfo. Na verdade, ele sabe o que tá incomodando o Rodolfo ali. E isso chateia, porque até então, o Gil provavelmente não pensava que o Rodolfo que o Rodolfo teria problemas com a sexualidade dele. Você vê o Gil, ele fica sem graça, ele fica envergonhado... O que é muito estranho, porque a gente sabe que o Gil, ele não é de dar pra trás também. Quando ele se sente, quando ele sente que ele tá seguro de si, ele enfrenta as pessoas, ele fala o que ele pensa. Ele não é de ficar com medo ou de ficar ou realmente de baixar a cabeça. E nessa situação com o Rodolfo, ele baixa a cabeça. O que me mostra, me lembra muito da minha vivência enquanto... da minha vivência com alguns amigos que eu já tive. Foi realmente muito, muito... foi uma experiência muito, muito estranha assistir o Gil lidando com tudo isso e me identificar em tantos pontos. Porque eu tive vários momentos, né? Tem, logo de cara, quando o Rodolfo foi o primeiro paredão e eu vi aquele vídeo dele, eu achei uó. Falei, nossa, uó, homofóbico e tudo mais, pra fora e tudo mais. E o cara não foi eliminado, passou. Mas... ele, a homofobia dele, e eu vou colocar aqui homofobia com muito cuidado, eu não quero, porque eu sei que o termo é muito pesado e as pessoas geralmente vão falar, ah, não é homofobia, pelo amor de Deus, ele não bateu no cara e tudo mais. Veja bem, a questão da homofobia é literalmente no que diz a palavra, eu acho, que acontece com o Rodolfo. E até então, pelo que eu sei, eu não tenho certeza, mas nunca teve um desentendimento claro entre Gil e Rodolfo. Eles sempre tiveram uma relação normal ali na casa, não tinha nada, nunca era manifestado que eles tinham um problema entre eles. O problema apenas se manifestou depois que o Gil expressou a sexualidade dele na frente de todo mundo ali na casa. O que pra mim caracteriza de fato a homofobia, né? Por mais que seja em pequenos gestos. Como eu disse antes, eu tive e tenho amigos que são como o Rodolfo, que a gente cresceu junto, que nós já fomos muito próximos, alguns eu sou próximo ainda, mas que desde que eu me assumi ali com 18, 19 anos, eu percebo que com alguns deles... eles quase que automaticamente me colocaram nessa posição de a criatura engraçada do grupo, de o bobo da corte. Eu não quero dizer também que eu não gosto de fazer graça, eu não gosto de que riam de mim, porque eu realmente, eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu gosto muito de fazer graça, os meus amigos, eles, todo mundo sabe que eu gosto muito de fazer palhaçada e tudo mais, eu sou uma pessoa fácil de brincar. O problema é quando você percebe que você só é relevante naquele grupo pra fazer isso. E aí isso é um problema. Os amigos que eu tenho mais próximos hoje, os meus amigos mais próximos, a gente fala sobre tudo. De igual pra igual que a gente troca experiências, são amigos da vida inteira. Meus amigos praticamente todos são da vida inteira. Então são amigos que a gente troca experiências, que a gente fala sobre assunto sério, sobre assunto engraçado. E quando a gente tá junto, eu faço mil palhaçadas, todo mundo ri comigo. É realmente uma relação que eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de fazer as pessoas rirem. Eu tenho isso comigo. O problema foi que eu percebi que alguns amigos meus me colocaram nessa posição por eu ser gay. Ou não viam nenhum outro atributo em mim, diferente de ser a criatura engraçada do grupo. Sabe? Teve uma vez, numa situação em que a gente estava numa pizzaria com alguns desses amigos, e um deles, que eu diria ser esse... é um dos amigos que seria o Rodolfo, que eu identificaria como um Rodolfo que eu conheci, chegou a falar pra mim, vai Luiz, faz uma palhaçada aí pra gente. E aquele dia foi que eu tive um toque, eu falei assim, mas não tô entendendo, tem, sei lá, 8 pessoas aqui na mesa, eu tô fazendo uma palhaçada pra vocês? Obviamente eu era o único gay ali da mesa. Então o problema nasce dessa estereotipação, entendeu? Do hétero para com o gay. Tipo, quando um cara hétero, ele assume que esse amigo gay dele é o bobo da corte, porque ele é alguém engraçado do grupo. Quando aquela amiga hétero começa a ver o amigo gay dela como o pet gay dela, que ela vai levar no salão de beleza, ou que ela só vai ficar falando de fazer compra com ele, aquela coisa de filme de novo, sabe? Aquela coisa do... que tem gay que não gosta disso, gente. Tem gay que não é engraçado, tem gay que não gosta de fazer compra, tem gay que não é vaidoso, sabe? Tem todo tipo de gay, assim como tem todo tipo de hétero. E até os que gostam, como eu, por exemplo, que gosto sim de fazer graça, de ser às vezes bobo da corte, tem dia que eu não quero. E geralmente, esses amigos que tendem a nos estereotipar, eles não gostam de ver a gente se manifestando a nossa sexualidade ou ficando com alguém. A gente vai pra balada todos juntos e, por exemplo, esse amigo LGBT fica com alguém. Aí todos os héteros ficam desconfortáveis nessa situação, porque eles nunca viram esse amigo gay beijando um cara. Enfim, fica aquela situação estranha, fica aquele climão. Mas quando todos os héteros estão beijando pessoas na balada, não fica climão. Então é aquela homofobia que não é uma homofobia intencional, eu não vejo como homofobia intencional, é aquele desconforto que algumas pessoas ainda têm, e que, vamos ser sinceros, só cabe a essas pessoas se acostumarem, essa é a única saída. Os LGBTs não vão voltar pro armário, esse amigo gay ele não vai voltar pro armário, ele vai muito pelo contrário, ele só vai ficar cada vez mais gay se tudo der certo. Então não tem, não é assim, pegue leve gay, não fica beijando os outros da nossa frente, porque tem aquela turma que fala também, eu não gosto nem de ver casal hétero beijando na minha frente, mas a gente vê toda hora casal hétero beijando na nossa frente. Eu vou falar, eu também não gosto de ver casal hétero beijando na minha frente, mas nem por isso eu saio falando pra eles, se preserva, não fica se expondo tanto. Não, ué. Quer beijar, beija. Tá no direito deles, entendeu? E os gays vão, os LGBTs vão beijar, sim. Só cabe a vocês se acostumarem. E muita gente tá aberta a se acostumar, é isso que eu tô querendo dizer. Eles só não estão acostumados ainda, mas eles vão se acostumar. E que eu entendo, se você não vive numa bolha que fala sobre esses problemas, que tem muito contato com as causas LGBTs, você pode demorar um tempo pra você se acostumar. Eu acho assim, que até os próprios gays passam por isso no começo, quando você ainda não tá se aceitando, né? Logo depois de você ficar com uma pessoa, você fica com aquela ressaca moral e tudo mais. Isso é muito clássico quando a gente tá na adolescência. Mas o problema é que esse processo de desconstrução pode demorar demais se você não se dedicar. Se você não se atentar mesmo para os detalhes. E são exatamente esses detalhes que podem estar machucando o seu amigo LGBT. E você não percebeu e nem ele às vezes tem consciência disso. Ele só sabe que tem algo ali incomodando, fica aquele climão, fica aquela estereotipação. E ninguém fala nada, mas essa situação se perdura às vezes por anos. Tá sendo super difícil gravar esse podcast porque não é... Isso aqui não é um puxão de orelha em ninguém. Isso aqui não é um... Eu não tô querendo cancelar vocês, eu não tô querendo lacrar. O que eu tô querendo dizer é dar um toque mesmo. Esse tipo de situação, às vezes, nos machuca. Porque é que nem o Gil. Eu fiquei morrendo de dó do Gil vendo no Big Brother. Porque o cara... Você vê claramente que ele gostava do Rodolfo, que ele sentia que ele tinha uma amizade ali. E que depois que ele se mostrou... Que ele simplesmente... amou alguém, que ele simplesmente teve uma relação com alguém ali na casa, ele foi cancelado quase que pelo Rodolfo, ele tá sendo evitado pelo Rodolfo. Parece que é porque ele fez alguma coisa de errado. O Gil sente como se ele tivesse feito alguma coisa de errado, simplesmente porque ele beijou alguém ali na casa. E não foi o Rodolfo, porque se fosse o Rodolfo, o Gil tivesse beijado à força, ainda vai lá, né? Mas não foi, não teve ninguém. As duas pessoas ali estavam a fim de se beijaram, e por causa disso, o Rodolfo não quer mais estar evitando contato com o Gil. E aí eu me vi muito nessa frustração que o Gil sente, que a gente vê no Big Brother, eu me vi muito em situações passadas com alguns grupos de amigos. Mais uma vez dizendo, pessoas que eu quero muito bem, gosto muito, mas que eu sentia que eu não podia ser 100% eu, porque eu poderia causar um transtorno ou causar um desconforto. A gente, durante muito tempo e muitos anos, eu aceitei esse papel, ou eu aceitei essa limitação do meu ser em alguns grupos, porque eu achava na minha cabeça que era quase que um favor que essa turma estava fazendo de me aceitar do jeito que eu era. Ou de me aceitar tão bem eu sendo homossexual e eles não. Tipo, hoje em dia eu vejo como absurdo era isso e como era ridículo. Porque parece que, mais uma vez, por conta de como a gente foi criado, da nossa geração, de toda a influência de contexto que a gente teve, toda a influência do ambiente que a gente cresceu, a gente cresce pensando assim, putz, todo mundo vai nos negar, todo mundo vai sumir quando a gente se assumir gay. E aí quem ficou quando a gente é gay, depois que a gente se assumiu, quem ficou com a gente trata como, nossa, muito obrigado, pelo amor de Deus, você nem sabe como eu considero isso, muito obrigado por continuar aqui, por me aceitar do jeito que eu sou. Não é muito obrigado por me aceitar do jeito que eu sou, sabe? É tipo, pô, legal então, tipo, sei lá, vamos seguindo essa amizade. Mas hoje em dia eu consigo ver isso porque, óbvio, eu já passei por um processo de desconstrução e de informação que eu não tinha passado quando eu tava com meus 20 anos. E eu sei que pode sim parecer mimimi pra algumas pessoas todo esse papo, né? Tanto a situação do Rodolfo, de que o Rodolfo não quer ficar no mesmo ambiente que o Gil, agora ele é obrigado a ficar no mesmo ambiente só porque o Gil é gay. Ou esse papo que eu falei dos meus amigos, só porque você quer ficar beijando os outros na frente dos seus amigos, eles não são obrigados a ver. Não, parece mimimi porque é nos pequenos detalhes, né? A gente acabou se acostumando tanto com a violência e tanto com o preconceito. O Brasil, especialmente, acabou se acostumando tanto com o preconceito e com a homofobia que a gente que se não é uma violência intensa, uma violência física ou mesmo verbal, a gente fala, ai, tá tudo bem, vá. Ele não, ele olha torto para a pessoa, mas não é violência. Mas não, poxa, eu acho assim. Tô falando de amigos aqui. É por isso que até o nome desse episódio é para todos os meus amigos héteros. E a ideia é que para todas as pessoas que têm amigos LGBTs, né? Porque se você considera aquela pessoa seu amigo, por que não se dedicar um pouquinho mais? Por que não prestar atenção no detalhe ou no mimimi, só para fazer com que esse seu amigo se sinta melhor? Isso vai fazer melhor para ele, vai fazer melhor para a amizade de vocês e com certeza o impacto disso no mundo, no país, vai ser muito, muito, muito positivo. E mais uma vez reforçando, você pode achar que é mimimi porque não te atinge, porque você é hétero, então você tá numa situação privilegiada, né? As pessoas não te julgam pelo seu relacionamento ou pela sua sexualidade. A gente, ou não te estereotipam por causa disso, né? A gente sim, quando você é LGBT, sim, você é estereotipado, sim, você é neutralizado às vezes, e tudo isso acarreta em, são violências psicológicas que a gente sofre, vai minando a nossa autoestima, vai minando a nossa identidade. Então eu acho que se você tem um amigo LGBT, se você gosta dele, se importa com ele, eu não vejo por que seria pedir demais para você se atentar a esses detalhes, tomar mais cuidado para não estereotipar esse amigo, para fazer com que ele se preocupar com que ele se sinta confortável em ser ele 100% na sua frente, na frente e no grupo em que vocês são parte, né? Até porque tem um monte de hétero que faz isso, tem um monte de hétero que se dá super bem. Eu tenho, a maioria das minhas amigas é hétero e assim, eu me sinto super confortável na frente delas e elas fazem questão com que eu me sinta 100% confortável na frente delas. E então, enfim, não é óbvio uma regra. Eu sei que existem muitos, muitos héteros que são verdadeiros aliados nossos aí fora. Ao mesmo tempo que existem essas outras pessoas que não são homofóbicas, não são. Não compactuam com a violência contra os homossexuais. Mas só precisam só de um pouquinho de dedicação e atenção ao detalhe para ajudar a tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor para os amigos LGBTs. Enfim, esse foi o desabafo ou a reflexão que eu quis trazer nesse episódio dessa quinta-feira. E agora como indicação desse vídeo, desse vídeo, que louco, desse episódio, eu queria indicar o primeiro episódio da quinta temporada de Queer Eye, que tá lá na Netflix. Pra quem não sabe, Queer Eye é um tipo um reality show, acho que pode falar, né? Que onde eles juntam cinco gays pra elas fazerem tipo um extreme makeover na vida de uma pessoa. Que aí geralmente os amigos dela, ou a família dessa pessoa mandam, ia falar uma carta, não deve ser uma carta também, deve ser lá, manda um e-mail pro programa. E aí eles selecionam as melhores histórias e mandam as gays pra lá e as gays mudam tudo na vida da pessoa, assim. E esse primeiro episódio da quinta temporada é realizado com. Eles fazem essa reconstrução praticamente com um pastor. Um pastor da igreja luterana que é gay. Esse pastor é gay. E a igreja é uma igreja, tipo, completamente aberta e enfim, que acolhe os LGBTs. É super interessante, porque eu nem sabia que isso existia, que existiam, tipo, pastores, mesmo que, óbvio, não são da igreja, né, católica nem da evangélica, mas enfim, da igreja luterana. Que, aliás, acho que evangélico, acho que luterano é evangélico também, né? Mas enfim, não é óbvio o evangélico brasileiro, porque, pelo amor de Deus. Mas enfim, eles trabalham todo o psicológico desse pastor, porque ele tem muito problema em se projetar como líder daquela comunidade. E eu acredito que esse problema esteja ligado um pouco a esses traumas que eu mencionei nesse episódio. Que a gente cresceu, principalmente, né, se você cresce num ambiente muito religioso, você cresce sofrendo muitas podas e aprendendo que você tem que esconder a ser quem você é. Você não pode ser 100% você. E para você ser um bom líder, você tem que estar 100% presente e tem que ser 100% você. Então, enfim, eu acho muito interessante esse episódio, acho muito legal. E, putz, eu fico muito feliz porque eu vejo como o mundo realmente está andando para frente, por mais que às vezes pareça que não está. Bom, esse é o episódio dessa quinta-feira. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Mais uma vez, gostaria muito de ouvir o feedback de vocês. Se você curtiu o episódio, se você, enfim, pensa isso, concorda com isso, ou tem dúvidas, ou então, sei lá, não concorda, me manda uma mensagem lá no Instagram, eu vou adorar conversar com você. A gente pode bater um papo civilizado, obviamente, mas enfim, vai ser muito interessante. Se você é LGBT, tem amigos héteros, manda esse episódio como indireta pra eles. Se você é hétero e tem amigo LGBT, manda pros seus outros amigos héteros, sabe? Ou então pergunta pro seu amigo LGBT, ele se sente assim? Como que você se sente? Você tá bem? Você se sente confortável quando você tá no nosso meio? Isso vai ser muito legal, com certeza. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e um beijo e até semana que vem.